Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
Exatamente. Muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Carla? Pronto, a gente está tentando resolver uma questão aí. Meio-dia, pessoal, não pode fazer barulho aí em cima. Já é tudo alinhado aqui, né? Acho que esqueceram. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Ilhéus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio, em até 12 vezes sem juros. Conheça a Universo Calçados em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E um oferecimento também da Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, nesse Dia da Mulher, presentei com amor, cuidado e significado. É, a Natura Ilhéus perfumando o nosso programa. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelas as manchetes dos jornais, pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Antigo centro de convenções vai a leilão. Pois é, aquele antigo centro de convenções lá em Salvador, que se tornou um elefante branco lá por um período e agora vai a leilão, né?
Jornal Dia Teresina. Teresina está entre as 10 cidades com maior área de favelas do Brasil, aponta levantamento.
Folha de Pernambuco, Recife, dono do Banco Master, mantinha rede criminosa.
Jornal do Comércio, Recife, Câmara aprova a reformulação do sistema de segurança pública.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, municípios. Vamos falar de municípios. Novo piso salarial pode impactar 895 mil.
Tribuna do Norte, Natal. Mineradora pretende realocar 240 famílias da área de exploração no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Preste atenção nessa manchete. Só make? Pergunta, né? Só maquiagem? Ministério Público desmascara luxo e aponta risco de doenças graves em 11 salões de elite em São Luís, no Maranhão. Preocupante isso, hein?
Muito. Jornal da Cidade, Aracaju, MPF tenta suspender obras na comunidade Estaleiro, na Barra.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Economia, estudo aponta que Sergipe tem o menor custo de vida do país. Essa semana eu até comentei aqui, né, que deu o exemplo de Aracaju, que é a capital de Sergipe, que é uma capital que você tem qualidade de vida e consegue viver bem, né, ganhando a partir de 2 salários mínimos, enfim, porque viver com um salário mínimo é difícil demais, né, minha gente?
Não dá. Jornal Dia Rio, facilidade. IPVA no Rio já pode ser pago no cartão em até 24 vezes.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Milícia, violência, espionagem e corrupção na prisão de Vorcaro. Eu sempre disse aqui, desde o início, o caso Master vai dar pano pra manga. E a casa de muita gente pode cair nesse país.
Pois é, e o estado de Minas, BH, vem com a mesma manchete. Vorcaro volta à prisão.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul é o estado com mais feminicídio. É o estado do sul do país, tá? O Rio Grande do Sul é o estado do sul do país com mais feminicídios. Triste realidade, né? Eu sempre digo aqui, sempre trago os dados dessa questão envolvendo o caso de feminicídios, e sempre tem dados em todos os estados. E aí sempre tem aquele estado com maior número, e agora se confirmando que o Rio Grande do Sul é o estado lá do sul do país com maior número de feminicídios.
Folha de São Paulo, PF prende Vorcaro por suspeitas de ameaça, corrupção e invasão de sistema.
Vamos de Jornal Diário de São Paulo. O STF vai analisar na próxima semana a decisão que levou à prisão de Vorcaro. Vorcaro. Agora o negócio vai ficar diferente. Vamos ver se ele vai falar, né? Colocar a boca no trombone e falar toda a verdade e abrir esse esquema aí que é pior do que se imaginava. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado, participa. E hoje nós teremos aqui hoje entrevista. Estamos recebendo duas grandes mulheres, acompanhada também aqui de um grande homem. E a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui, tá? Nesse mês da mulher. E, claro, para falar de ações para as mulheres neste mês, a gente não podia deixar de convidar ela, né? A Vanessa Jadeon, que é a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita de Ilhéus. Ela vai conversar conosco daqui a pouquinho sobre muitos assuntos, sobre várias ações da Secretaria nesse mês da mulher. E também ela está aqui hoje pela primeira vez, vai conversar conosco, a doutora Elvia Torres. Ela que é advogada e também sensei. É isso mesmo, mulher arretada, viu, Carla? Maravilha. Daqui a pouquinho vamos conversar com elas sobre essas ações do mês de março aí para as mulheres, tá? Antes, vamos só de informação aqui no Noticiário Regional, trazendo algumas notícias para os nossos ouvintes, porque a gente sempre tem que ler os em destaque. Vamos trazer uma informação importante. Reurb prevê reforma de até 140 casas no bairro Salobrinho. A Prefeitura de Ilhéus iniciou o cadastramento de moradores do bairro Salobrinho para o Programa de Regularização Fundiária Urbana, que é o Reurb. A iniciativa prevê a entrega da escritura definitiva dos imóveis e a possibilidade de reforma em até 140 residências, com investimento de até R$15 mil por casa. O trabalho ocorre em parceria com a empresa ABM Engenharia e com o Governo Federal, informa a Prefeitura de Ilhéus. A regularização segue as diretrizes da Lei Federal nº 13.465/2017, que estabelece mecanismos para garantir direito à moradia e promover a inclusão social em áreas urbanas ocupadas de forma irregular. Com a escritura, o morador passa a ser reconhecido legalmente como proprietário do imóvel, o que facilita o acesso a crédito e amplia a segurança jurídica do patrimônio familiar. No município, a ação envolve as Secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Inovação. Tem cadastramento para isso, né, Carla? Explica para a gente, por gentileza.
Tem sim, Kátia Gomes. O cadastramento ocorre diretamente nas residências. Recenseadores identificados visitam as casas de segunda a sexta, das 8 às 16. As inscrições são limitadas a 700 vagas. E para participar, os moradores devem apresentar RG, CPF, número do NIS e comprovante de compra e venda do imóvel. Segundo a Prefeitura, o objetivo é reduzir a informalidade urbana e garantir direitos habitacionais à população de baixa renda, Kátia.
Que bacana, né, gente?
Muito
bacana. E em breve também posso aumentar esse número aí, né, de inscritos. Olha, deixa eu falar sobre um assunto aqui, porque a gente já tinha falado no programa que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia já tinha começado a distribuir a vacina contra a dengue para os municípios e essa semana já chegou em Ilhéus. Então, preste atenção, quem é o público-alvo? Porque não é para todo mundo, tá, gente? Não é para o público em geral, que é uma definição, uma orientação do Ministério da Saúde. Então, Ilhéus inicia a vacina contra a dengue para profissionais da atenção primária à saúde, que é a famosa atenção básica. O município recebeu 300 doses da vacina do Instituto Butantan. Estratégia começa na próxima semana, contemplando trabalhadores da rede municipal, aí, portanto, da atenção primária à saúde. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já recebeu essas vacinas e inicia na próxima segunda-feira a vacinação. Então, todas as vacinas vão estar disponíveis nas salas de vacinação das unidades de saúde. Então, você que é, trabalhador da atenção primária, atenção básica aqui do município, a partir de segunda-feira já pode tomar a sua vacina, tá? Por exemplo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e demais trabalhadores da atenção básica, ok? Então, está seguindo aí a orientação do Ministério da Saúde. 12 horas e 24 minutos, agora sim vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui a Vanessa Gedeon, vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas do município, e também a doutora Elvia Torres, advogada e sensei. Primeiro, deixa eu desejar uma boa tarde aqui a Vanessa Gedeon. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla.
Boa
é uma
tarde.
Grande honra e alegria estar de volta aqui nesse programa incrível com essa audiência maravilhosa. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo.
Desejar boa tarde também à doutora Elvia Torres. Primeira vez a doutora Elvia aqui conosco no Jornal do Meio Dia. Seja bem-vinda, doutora.
Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada, Carla. É um prazer também enorme estar aqui. A gente sempre está acompanhando esse programa que vocês têm de grande repercussão, né, de seriedade. E uma boa tarde a todos os ouvintes que estão aí ligados nas notícias, né, nas boas notícias, as notícias que nos movem e as notícias que, né, a gente fica atento aí, né, para ver o que é que pode mudar e orar para que as coisas melhorem, né?
Verdade. Doutora Elvia, fala a verdade, você se tornou ouvinte do programa por causa do Ted, não foi? Ted Amano, você...
Eu já te confessei, que é seu esposo. Eu já te confessei isso numa oportunidade que ele é fã.
É um ouvinte assíduo.
Eu, né, lembra que eu te chamei e apresentei porque ele era fã do programa, é seu fã, e hoje ele está aqui.
Verdade.
E vamos fazer ele falar também,
não,
né?
Não, é por isso, eu quero desejar uma boa tarde ao Ted e falar... Não, porque assim, eu já tentei agendar a Vanessa várias vezes em entrevista com ele. Pra gente falar de lutas marciais, então não deu certo. Mas hoje ele veio acompanhando a Elvia. Então, pelo menos, fala uma boa tarde aqui com a gente, um oizinho rapidinho. É o sensei Ted Amano. Boa tarde. Seja bem-vindo ao jornal.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Vanessa, Elvia. E todo mundo que está ouvindo, espero que gostem do programa e espero que gostem do projeto que vai ser apresentado hoje, né? Que é o que a gente vive hoje, é o que está em foco, né? Que é a mulher tentar se defender, que está demais, né?
Verdade.
A gente, como a gente estava conversando lá fora, a humanidade parece que inverteu os valores, né?
Verdade.
A vida humana está valendo quase nada. Espero que todo mundo tenha adesão ao evento Rosas de Março e que dê tudo certo e
pois
que a gente
é.
Possa ajudar algumas pessoas.
Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar falando aí. Aí eu já pergunto para a Vanessa... Nessas ações da Secretaria de Políticas Públicas para este mês de março, o evento Rosas de Março já é o primeiro deles? Qual é o primeiro? Já começa falando aí qual é a primeira ação, por gentileza.
Catinha, que eu também sou fã, ela sabe, ouvinte assídua do programa. Catinha, nós iniciamos, na verdade eu vou falar das ações não só da Secretaria, é Prefeitura de Ilhéus, porque
sim,
a gente tem
sim.
outras secretarias também envolvidas e parceiras.
Bacana.
Então a gente inicia o mês de março com a corrida do feminicídio. É importante falar sobre isso porque a gente tem a nível nacional, federal, estadual e município, uhum. e municipal hoje uma luta, um enfrentamento ao feminicídio. Então não foi só uma corrida, foi um manifesto, não é? É contra todas as formas de violência e a forma fatal que é o feminicídio. No dia 1º, no dia 6 de março, a Secretaria de Políticas para as Mulheres está presente na comemoração do Mês da Mulher no SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores, com palestra, acolhimento ali para as nossas servidoras. E no dia 7 de março, nós temos esse projeto incrível que nos apaixonamos, na verdade, doutora Elvia, que eu já admirava enquanto mulher advogada, nos trouxe esse projeto.
Bacana.
Pronto, um projeto lindo, idealizado por ela, e eu abracei totalmente, e a gente está nessa parceria linda. É um projeto que, como eu costumo dizer, traz autonomia, promove igualdade, porque o que nós estamos fazendo aqui na gestão pública é construindo igualdade. Então, não é só como eu aprendi com nossa sensei, Elvia, nosso sensei Teide, não é só se defender, mas se defender de forma técnica, isso, sem colocar a nossa vida em risco. Uhum. Então, eu tenho uma programação vasta, mas eu, como estou aqui ao lado de doutora Elvia, falando do Rosas de Março, que ocorre agora no dia 7 de março, né, com sábado, palestra, né? Sábado, que a gente inicia com a palestra de doutora Lília Viana, psicóloga maravilhosa. Eu vou passar um pouquinho para a Elvia, para ela falar com propriedade sobre o projeto.
Então, doutora Elvia, já explica para a gente um pouquinho sobre o Rosas de Março. No sábado, a partir de que horas, quem pode ter acesso, quem pode participar?
O Rosas de Março será no Centro de Convenções, às 8 da manhã, e nós teremos dois módulos. Iniciamos com um coffee, onde vamos distribuir as camisas e criar uma atmosfera de união, de relaxamento, né? Para que todo mundo fique tranquilo, porque, afinal de contas, a gente quer transmitir, mas a gente quer que também as mulheres sejam presenteadas e estejam tendo prazer naquela manhã. Sim. Então, eu também, como mulher, eu quero me divertir junto com Vanessa, como foi no ano passado, foi muito divertido, foi muito bom, mas foi muito significativo também. Então, começamos 8 com o coffee, distribuição das camisas, e passamos para a primeira parte, que é a parte de palestra. E a estrela dessa parte aí é a doutora Lília Viana, nossa psicóloga, sim, que vai estar com o tema defesa mental. Olha, em seguida, nós passamos a técnicas de defesa pessoal e trazemos dois xihãs, dois mestres meus, né, meu e de Sensei Teide, eles vêm de São Paulo, trazendo técnicas específicas, não, coisas não muito complicadas, mas que a gente possa, em situações de necessidade, nós possamos utilizar e transmitir com facilidade para as moças, mulheres que estejam lá, para poder utilizar, se necessário for.
Sim. Né? A gente sabe que a defesa pessoal é importante, mas lembrando, se defender sem se colocar em risco, né?
Exatamente.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua o bate-papo a partir deste ponto, além de muitas outras informações que vocês vão trazer para nós. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéu, celebrando aí o mês das mulheres. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Shopping Jequitibá e Mix Matheus Ilhéus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração, Mix Matheus. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje no programa a Vanessa Gedeon, vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres em Ilhéus, e também a doutora Elvia Torres, advogada e sensei. E nós estávamos falando aqui no primeiro bloco, antes de ir para o intervalo, sobre o programa, sobre o projeto Rosas de Março, que vai acontecer no próximo sábado, agora dia 7, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Convenções de Ilhéus. E lá vai ter aula de autodefesa para as mulheres. Doutora Elvia até falou que a mulher que quiser participar pode chegar lá às 8 horas da manhã no Centro de Convenções. Agora, vale lembrar que é bom ir você com a roupa leve, sabe? Roupa de academia, né? De preferência. Vai de roupinha de academia para você... Vai ganhar lá uma camiseta, né?
Inclusive, isso, as camisas estão lindas e eu quero frisar que é gratuito. Porque isso, tem muitas mulheres que pensam, nossa, no Centro de Convenções, estrutura, mas é gratuito, é para vocês, nossas mulheres de Ilhéus.
Basta a gente chegar lá, tá? Para participar. Agora, doutora Elvia, eu queria que você explicasse essa questão da... Quando se fala em autodefesa, né? A importância da autodefesa com segurança. Fale isso um pouquinho para gente.
Muito bem. Então, Kátia, a gente quando idealizou e antes do projeto nascer, eu e o Sensei Teide falávamos sobre a defesa pessoal. Uhum. E algumas pessoas pediam, né? A gente tem um CT e não temos uma arte específica de defesa pessoal. Uhum. Mas a defesa pessoal, ela é formada ela utiliza técnicas de artes que já existem no karatê, do kickbox, do jiu-jitsu, do muay thai. E quando nós começamos as nossas conversas, ele tinha até uma posição e ainda falava assim, mas Elvia, como é que eu vou ensinar a uma mulher a atacar um homem e se ele vier a ceifar a vida dela, tirar a vida dela, algo pior acontecer. Mas a gente evoluiu, porque não era bem isso, né? Aí, na verdade, a defesa pessoal é o que você faz para sair da situação agressora. Você não tem que vencer, você não tem que lutar com o seu agressor de uma maneira de você totalmente imobilizar. Se você tiver técnica para isso, bem. Mas o que a gente pretende passar e o que a gente tem em mente de defesa pessoal é você evitar a situação agressiva. E se essa situação chega às vias de fato, né, você sair o menos lesada possível. E esse projeto é mais um despertamento. Porque quando a gente vê algum vídeo de uma mulher sendo agredida, é muito comum que a mulher encolha sua cabeça, ponha as duas mãos na cabeça e feche os olhos. E a intenção nossa é que a mulher abra o olho e tente visualizar o que é que ela pode fazer, para onde ela pode ir e como ela sai o menos lesada possível daquela situação. Entende? Entendi. Então, a defesa é exatamente isso. E a gente pôs o nome, né? Porque quando... Aqui, um pouco da história, que tem um ano, né? Nosso projeto vivíssimo e lindo. E quando Vanessa abraçou esse projeto, que eu levei a ideia, ela tinha sido recém-empossada, então estava cheia de energia e continua. Hoje ela está até mais.
Não, Vanessa,
eu não acompanho, né?
Juntar vice-prefeito e o prefeito, essa energia surreal.
Eu achei que ela estaria até mais. Eu achei que ela estaria até mais acomodada, mas não está, não. É um turbilhão, continua, essa mulher, né?
Continua.
E aí ela abraçou, reuniu toda a equipe e faltou o nome. E aí, nas minhas orações à noite, eu pedi ao Senhor que me desse. E foi rosas, né? Porque a rosa tem tudo que se identifica com o público feminino, com a característica feminina. Verdade. Mas ela tem uma coisa, que é o espinho. E o espinho é para defendê-la. E ele é inerente à rosa. Então, ele existe junto. E só se é atingido pelo espinho quem vai tocar na rosa. Ele não tem uma atuação ativa, não é? Então, assim, a defesa pessoal, eu vejo muito bem como esse espinho que tem na rosa, que fica ali, né? E que nós precisamos saber usar se houver agressão.
Bem lembrado, viu? Que interessante, né?
Muito bacana.
O que a doutora Elvia acaba de falar.
Eu fiquei curiosa agora, né? Claro, tenho que defender o que é meu também. Com relação à faixa etária, eu tenho um adolescente em casa, minha adolescente, ela pode participar a partir de quantos
idade?
Anos? Isso.
Coisa linda, menina.
É uma menina, 15 anos.
Com certeza.
Perfeito, sim, com certeza. Perfeito. Com certeza, eu diria que a partir dos 14, sim, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não fala só em relação ao companheiro,
idade, né?
Ou ao marido, namorado, mas assim, tem assim, eu ouvi recentemente um caso que era a filha e o pai. O pai, na verdade, mas não foi nem intencional, sabe? Não foi. Ele tinha Alzheimer e ele veio para bater. Então, evidentemente que ela se defendeu, ela tinha que se defender. Nesse caso, a pessoa foi pega de surpresa e recebeu a pancada, né? Mas se você já tem um reflexo de saber se defender e se sair da situação, então o público...
E quando você
fala... sou idosa...
E quando você fala de se sair da situação, você quer dizer que não quer dizer que a pessoa vai machucar outra a ponto de acontecer algo pior, mas se sair mesmo e que tudo fique sob controle,
não
é isso, Elvia?
Exatamente, né? É preservação da sua integridade física e, a depender da conduta e do ânimo, né, de quem está agredindo, tem integridade física do outro também, né?
Que bacana, viu? E Vanessa, esse projeto que você abraçou, como a Elvia acabou de dizer, já é a segunda edição esse ano, não é isso?
Já é a segunda edição e eu fico muito emocionada, Catinha, quando a Elva fala sobre isso, porque o projeto caiu, inclusive, no aniversário da minha mãe, no ano passado. E minha mãe foi uma mulher que sofreu muitos abusos, muitas violências, desde pequenininha com o padrasto. Depois teve uma relação muito abusiva e difícil também com meu pai. Foram mais de 30 anos, o machismo que impera na nossa sociedade. Uhum. E assim, no dia do aniversário dela, lá no projeto, no centro de convenções, eu fiz um vídeo para ela. E ela estava muito, muito emocionada e muito feliz. Com o que estávamos fazendo aqui pelas mulheres. A gente precisa entender que existem muitos tipos de violência. Então, a psicológica é uma das violências que mais cresce aqui na nossa cidade, a sexual. Então, quando a gente traz projetos como esse, que traz autonomia, que traz força, porque é quando as mulheres conhecem os seus direitos, ela se sente mais forte para lidar com a situação. Então, minha mãe, ela faleceu logo em seguida. Então, hoje eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Eu acho que eu nem sabia disso.
Que bacana.
Um projeto, como ela disse, que ela recebeu um sinal de Deus, eu não tenho dúvidas disso.
Então, parabéns aí, doutora Elvia, por esse projeto. Também o Sensei Teiji, que também faz parte do projeto, né? Parabéns. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí, mais uma edição, viu? Ainda vai ter palestra lá, vai ter coffee break. Nossa, vai ser bem legal mesmo, viu? Ó, já tem ouvinte aqui mandando um alô aqui, Paty Tristão. Falou, doutora Elvia, maravilhosa, muito boa essa entrevista. Ó, que bacana.
Então, a gente segue no mesmo dia 7, eu preciso dizer.
É isso que eu quero te perguntar, se no mesmo dia já ainda tem outra ação... E como é que fica a partir de agora?
No mesmo dia, nós temos uma ação que é a Caravana da Mulher, que é um projeto idealizado na nossa secretaria e que eu tenho muito orgulho. A gente faz em parceria com a Promoção Social, com a Secretaria de Saúde. Então, nós estaremos no Alto da Conquista. Já convido a todas as mulheres ali do Alto da Conquista, da organização Gungobira, para fazer parte desse projeto. Estaremos levando médicos, peso do Bolsa Família, saúde, programas da Promoção Social e todos os nossos serviços da Secretaria de Políticas para as Mulheres. No dia 6, eu já falei, estaremos no SINZEP. No dia 8...
Mas volta na caravana. A partir de que horas?
A partir das 14 horas.
Ok,
lá na organização Gungobira, então, no Alto da Conquista, à tarde,
no mesmo dia, a partir de 8 da manhã.
Isso.
Centro de convenções, uma manhã toda aí. Exatamente. De ação com Rosas de Março. Aí, a partir das 2 da tarde, já no Alto da Conquista, a Caravana da Mulher
chegando bem pertinho de vocês.
E depois?
Aí, depois, no dia 8, eu tenho a honra de receber o troféu pelo trabalho desenvolvido aqui no município, o troféu Mãe Ilza. E estaremos lá com a Secretaria de Políticas para as Mulheres também. Todos estão convidados pelo trabalho desenvolvido nas políticas públicas aqui em defesa das mulheres. E estaremos também, no dia 8... com a roda de samba. Roda de samba, que eu tenho paixão pelo samba, me curou, me ajudou a me curar aí do luto também, está me ajudando muito. Essa roda de samba de Quequeta é organizada no domingo por Chumbinho. Quem não conhece Chumbinho?
Olha,
que legal. Vai ser em homenagem às mulheres. Começa às 13 horas lá na quadra da Conquista.
Olha.
Venham todas, estaremos lá. E vai ser lindo. E no dia 11, eu quero fazer um convite especial também para o nosso projeto Delas para Elas.
Exato.
É uma ação do SEBRAE, do CDL, com total apoio aqui da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Estaremos na Faculdade de Ilhéus às 8h30, falando, já temos 300 empresárias inscritas, falando sobre empreendedorismo, sobre esses desafios que é empreender. E tem palestras, coffee break também. É gratuito, por favor, se inscrevam. Isso. Uma oportunidade imperdível. Teremos também no dia 10...
Antes de passar direto, porque você tem tempo ainda suficiente para falar, vamos voltar aqui um pouquinho ao Delas para Elas, né? Que você, desde que você assumiu a pasta de políticas públicas para mulheres, você vem apoiando diretamente aí.
Diretamente.
Esse projeto Delas para Elas. Esse ano a palestrante é a empresária Janine, do Salão Jacques Janine, né? Que uma grande rede.
Na verdade, nós vamos ter uma reunião daqui a pouquinho. Claudiana do SEBRAE, Rafaela comigo do CDL, comigo. A gente talvez vai haver algumas mudanças. Por isso que eu não falei. Parece que a Janine teve um problema sério, mas vai vir uma outra empresária também. Em rede nacional. Então, assim, o projeto está imperdível. Não deixem de participar.
Então, assim que fechar, já passa
assim
pra gente.
Assim que fechar, eu já passo pra você aqui pra divulgar esse grande nome que tá vindo.
Mas aproveita e fala um pouquinho da importância de realização de eventos como esse, né? Para mulheres que querem empreender, que já estão empreendendo, estão na dúvida ainda se continuam empreendendo ou não?
Exatamente. Eu já faço parte do Conselho das Mulheres Empreendedoras aqui do Turismo, o CEMEC. Todas estarão lá também. A gente já vive esse momento agora mesmo. Nosso projeto Rosas de Março tem um apoio da Uclean, tem o apoio da Vatim. É uma rede de mulheres que estão empreendendo na cidade, que estão fazendo parte desse processo de autonomia das mulheres. É muito bonito quando você vê a importância que tem essa união de mulheres. Isso é transformador, Catinha, isso é revolucionário. Então, diariamente eu recebo projetos de mulheres que querem se colocar à disposição para ajudar. É por isso que eu faço questão de repetir, você que está sofrendo violência ou que conhece alguém que esteja passando por isso, nos procure. Você não está sozinha. Nós estamos cada vez mais trabalhando para fortalecer essa rede de enfrentamento. Somos muitas e estamos por perto. Participe de todos os nossos projetos. Eu costumo dizer que o nosso maior trabalho acontece no dia a dia, mas nós não podemos divulgar. O que a gente divulga aqui são as ações, são os projetos, mas a gente tem uma secretaria a serviço de vocês, com acolhimento, com atendimento humanizado, com psicólogas, assistentes sociais, advogadas, um time de excelência para atender vocês nesses momentos.
E através do empreendedorismo, muitas mulheres se encontram, né?
Se encontram.
E falando especificamente de mulheres que sofreram com agressões, não só agressões físicas, morais e outros problemas a mais num relacionamento, tem muitas que depois que conseguem se desvencilhar desse relacionamento, se encontram através do empreendedorismo, né, Vanessa?
Exatamente, mas muitas não sabem como começar, então nós estamos aqui para isso. Esse mês de março ainda não coloquei na programação, porque a gente ainda está fechando, mas a gente está trazendo um projeto incrível. É um spoiler de trazer cursos de capacitação para as mulheres na construção civil, que é o ramo que mais está crescendo hoje aqui na nossa cidade. Então é isso, tem muita coisa boa vindo por aí.
Não, e o legal é que muitas mulheres têm realmente entrado nessa área, né, da construção civil e se encontrado
e
também.
Se encontrado.
Isso é muito bacana, viu? E depois desse evento do dia 11, qual é a próxima ação?
A gente tem um evento dia 10, mas não é aberto, é só para as nossas assistidas, mas eu preciso falar, estamos falando de mulheres empreendedoras. Sim. Patrícia Silva, que tem um spa aqui, ela está fazendo um workshop dentro da secretaria com as nossas assistidas, promovendo um curso de capacitação com massagens. Então, assim, estamos sendo procurados ao longo do mês por empresas como a Coca-Cola, por exemplo, que está abrindo vaga para cursos e para vagas de trabalho também, de emprego, ou seja, inclusão socioprodutiva acontecendo para as nossas mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem no dia 19 um projeto, no dia 13 e 14, antes do dia 19, no dia 13 e 14, estaremos no dia 13 no CREASPAF, ali na Litorânea, com um ônibus que está vindo do governo do estado, porque quando a gente fala de violência de gênero, estamos todos parceiros, não existe partido, a gente todos juntos. Claro. Então, essa é uma ação da Frente Parlamentar da Câmara, conduzida por Câmara de Ilhéus, conduzida por professora Enilda, vereadora Enilda e Rubia Carvalho, e eu estou junto com elas enquanto prefeitura nesse projeto, mas trazendo também serviços de saúde. Sonilda vai estar pertinho com a gente, Sayonara da Promoção Social. Estaremos dia 13 à tarde no CREASPAF, ali na Litorânea. Esse ônibus vai ficar estacionado, mas também estamos levando o serviço da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E no dia 14, anota aí, o dia todo no CRAS do Vilela, com todos esses serviços à disposição da comunidade.
Que bacana.
Manhã e tarde.
Várias ações aí durante esse mês de março para as mulheres.
Exatamente.
Né?
No dia 19, a gente está sediando, vai ser a primeira vez que esse encontro de guarda civil de todo o Brasil estará sendo sediado em Ilhéus, no Nelson Chau. No Malhado, nós estaremos com um encontro de guarda civil falando para as mulheres que são guardas. Já quero fazer um agradecimento especial, porque a gente conta também com a proteção, não só com a Ronda Maria da Penha, que tem sido maravilhoso, funcionando dentro da secretaria, acompanhando as medidas protetivas, mas preciso falar também desse apoio da Guarda Municipal.
Importante.
Já mandando um abraço especial para o nosso secretário, nosso capitão Igor Esden, que tem sido muito parceiro. A gente tem sempre um guarda, uma guarda, agora a Tereza, está sempre ali com a gente, nos protegendo. Então, a gente está falando de proteção, a gente está falando de cuidado, de acolhimento. A gente está falando, Catinha, de construção de igualdade.
E quando você fala de proteção, de cuidado, a gente aproveita para falar um pouco da sua secretaria.
Exatamente.
Né? Que tem esse objetivo,
esse
né?
objetivo.
De proteção, cuidado, acolhimento.
Acolhimento.
Dessas mulheres que sofrem com agressão. Recentemente, você recebeu um caso que gerou muita polêmica e repercutiu essa semana, principalmente aqui na imprensa regional, né, de uma mulher que vinha sofrendo com cárcere privado, agressões, e ela está também, inclusive, desesperada porque o ex-marido desapareceu com a filhinha de 1 ano de idade. Você está acompanhando esse caso de perto, você se colocou à disposição, né, Vanessa, a secretaria toda para acompanhar esse caso?
Com certeza, esses casos têm aumentado bastante no nosso município, mas a gente entende que a parceria tem que ser, inclusive, com a Secretaria de Saúde. A mulher que sofre violência, Catinha, ela passa por situações terríveis, porque o sangue seca. As manchas roxas, elas passam, mas as marcas deixadas pela violência, as feridas, essas duram por muito tempo, muitas vezes é irreversível, trazendo depressão, ansiedade. Então, a gente, inclusive, tem uma parceria muito forte com a saúde. Esse crime é um crime que me toca muito forte, assim, é muito grave. Nós precisamos de toda a sociedade envolvida nessa violência, nessas violências que têm acontecido na nossa cidade. Uhum. Esse, em particular, é um crime que envolve várias situações, não só violência doméstica, mas a gente tem a violência vicária aí, que é quando o homem, para afetar a mulher, ela tira o filho dessa, né, mulher, e várias outras coisas. Ela passou por todas as formas de violência. Eu geralmente não comento muito assim os casos específicos, porque é tudo muito sigiloso, mas sim, a gente está acompanhando e ela está tendo todo o nosso apoio. Com fé em Deus, ela vai sair dessa situação de violência.
Inclusive, você até comentou aqui com a gente nos bastidores que quando a gente pensa que vai controlar, vai melhorar, é pior do que se imagina, porque tem diversos casos que às vezes nem chegam até
que
a mídia,
nem,
né?
Chegam. Eu acabei de sair de uma reunião com o doutor Gustavo Lira, nós estávamos eu, a vereadora Inilda e a vereadora Ruber Carvalho. Essa é uma ação também da Frente
Gustavo
Parlamentar.
Gustavo é juiz, né?
Juiz, diretor-geral do fórum. Hoje ele está à frente dessa pasta do feminicídio, a vara dos júris, são crimes contra a vida. Mas é impressionante porque a gente percebe claramente que os homens, eles não entendem que as mulheres precisam ocupar espaço. E vão ocupar espaço cada vez mais. Tudo para as mulheres, elas chegaram, aconteceram muito tarde. Então, só recentemente, as mulheres passaram a ter acesso à educação. Só recentemente, as mulheres passaram a ter acesso ao voto. A gente celebrou a conquista do voto. Então, a gente precisa entender que toda mudança estrutural leva tempo. Mas nós vamos atravessar, com fé em Deus, porque as mulheres precisam se sentir livres. Seja ela qual for a área da vida civil, econômica, política, teremos mais mulheres cada vez mais na política. Eu gosto muito de ressaltar que essa gestão de Valderico Júnior está fazendo a diferença, porque ele tem mulheres no centro da educação, no centro da promoção social, no centro da comunicação, no centro da saúde, uma vice-prefeita mulher, na promoção social, secretária de política. Então, assim, é muito importante, porque a gente está fazendo parte de decisões que transformam a vida dessas mulheres. E a gente precisa entender o nosso papel também enquanto mães, dentro de casa. Eu sou filha de pais com virtudes extraordinárias, mas a maior lição de ética que eu tive na minha vida, que foram deles, eu aprendi em casa: não faça com outro que você não gostaria que fizesse com você. Eu sinto que a gente está perdendo essa empatia com toda essa revolução industrial, que nós, revolução das redes sociais, né?
Porque a tecnologia,
a gente, revolução tecnológica, porque nós já atravessamos a revolução agrícola, já atravessamos a revolução industrial, a humanidade passou por essas revoluções, estamos hoje atravessando a revolução tecnológica, mas a gente não pode perder esse olhar atento ao outro. Então, eu digo sempre, os homens, eles precisam entender que eles não são donos do corpo dessa mulher, da mente dessa mulher, da saúde dessa mulher, da vida dessa mulher. O que a gente presencia é que a maioria dos casos de violência e de feminicídio ocorrem quando as mulheres decidem que não quer mais, quando elas dizem basta. E eles não aceitam. Então, eu sempre converso com as mulheres, com as nossas mulheres, do papel importante que elas têm em casa, com os filhos homens.
Exato.
Não é? Educando esses filhos homens, mas também com suas filhas mulheres, para que elas não aceitem mais também esse tipo de coisa. Fizemos um trabalho durante o mês de agosto, todo nas escolas municipais, e foi muito triste ver quantas nossas meninas estão naturalizando as violências. Por isso, Carla, que eu gostei muito quando você disse que sua filha quer participar também. A minha já tem participado. Hoje ela estava assistindo a entrevista, já está aqui. Mãe, parabéns. Meu filho veio numa entrevista minha aqui com Catinha. Quando ele chegou em casa à noite, ele disse: mamãe, não precisa servir meu jantar, eu mesmo me sirvo. Você está cansada.
Foi.
Então, essa divisão de tarefas em casa.
Isso que você falou, eu preciso comentar isso.
Eu falo.
Não, Vanessa é ótima. Eu adoro entrevistada assim, que fala bastante. Essa, você fez um comentário aí que eu achei muito importante, que vou até comentar aqui com Elvia, que é sensei, porque ontem uma mãe falou para mim assim: coloquei meu filho de 3 aninhos para começar a fazer artes marciais. Ela falou: Kátia, você não tem noção como eu tô encantada. Olha, o quanto ensina a disciplina, de como a criança tem que se comportar, de com o pai, com a mãe, com coleguinha, com a coleguinha, né? Da questão da educação, do respeito com a mulher. Olha como as artes marciais também ajudam, podem ajudar nisso, né, Elvia? Você pode falar isso pra gente?
Exatamente. A gente vê que tem havido uma grande busca dos pais, porque não sei o que está acontecendo, porque eles estão delegando também muito. Uhum. E passando, e terceirizando aquilo que Vanessa acabou de dizer, que aprendeu em casa, assim como eu aprendi também na minha casa, e era papel do pai e da mãe, hoje está sendo delegado. E a gente recebe muito, eu recebo muito, o Sensei também recebe muito lá no CT, pais que querem que a gente discipline os filhos e que haja rigor. E arte marcial, a gente sabe que tem esse perfil de rigor, uhum, né? E disciplina, respeito, hierarquia. Uhum. E quando eles se veem incapacitados de fazer, ou não querem, não quero também entrar nesse mérito, delegam para que nós façamos, né? Claro que tem muitos pais que levam, sabendo, já fazem, e lá só vai dar uma, só vai corroborar, né? Exato. Mas sabe-se que na arte marcial tem isso, né? São dogmas que a gente segue, uhum, e de respeito. E, por incrível que pareça, né, um dos nossos juramentos da academia é a humildade. Então, quanto mais graduado a gente percebe, e tem que ser, né, porque faz parte da evolução, quanto mais graduado, é exigido que seja humilde, né, porque a gente vai receber amanhã os nossos Chihans. E são pessoas, quem estiver lá no Rosas de Massa vai ter essa oportunidade de ter o contato com eles. São pessoas, são homens, né? Chihan Marcos Costa, Chihan Hilde.
Vamos lá,
eles são,
vamos.
Eles são de renome internacional, né? Campeões e mestres, formadores de professor, como falou o Sensei Teide. Uhum, uhum. Mas eles são extremamente simples, acessíveis e humildes. Ou seja, demonstrando que a evolução dentro da arte marcial fez sair dele o que o dogma exige, né? Sim. Que é a humildade, entende? Bacana. Então, não é só a questão da hierarquia, porque é superior e se colocar acima. Uhum. Pelo contrário, você é superior e você desce até onde precisa levar o conhecimento.
Que bacana.
Perfeito.
Que bacana. Gente, que entrevista maravilhosa. Muito bom fazer entrevista assim, com essas informações tão importantes. Eu quero agradecer, e se tiver mais alguma colocação também, fica à vontade. Se tiver alguma coisa a mais para divulgar, vamos aproveitar aqui esse espaço, né? Mas aí eu já aproveito para lembrar para as mulheres. Sábado, a partir das 8 da manhã, no Centro de Convenções de Ilhéus, tá? Projeto Rosas de Março. Você que quer aprender a se defender, a autodefesa, claro, com cuidado, preservando sempre a sua vida. Grandes profissionais, grandes senseis vão estar por lá, o Sensei Teide, Amando vai estar por lá, junto com a sensei Elvia Torres. Lá vai estar a sensei, não vai estar a advogada, não.
Não, é a sensei mesmo.
Junto com outros também, né? Vanessa Gedeon, com toda a sua equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.
As secretárias estarão lá também.
Olha, secretárias também.
Nossa primeira-dama, o prefeito, a convidada, todos.
É um evento gratuito, mulheres. Né? A partir das 8 da manhã, abertura com coffee break. Em seguida, tem palestra com a doutora Lília Viana, que é uma doutora em psicologia, né? Além desse projeto maravilhoso que é os Rosas de Massa. Aproveite para participar. E às 14h, também no mesmo dia, sábado, no Alto da Conquista, a Caravana da Mulher, com muitos serviços gratuitos também para as mulheres, né, Vanessa?
É isso aí, aguardamos todos vocês lá. Como a doutora Elvia disse, a gente chega aqui com muita coragem, mas também com muita humildade e acreditando mesmo nessa gestão próxima das pessoas, com projetos que venham transformar vidas. Que é esse o nosso grande objetivo.
Fala, Elvia, tem mais algum recado para a gente?
Além de convidar, mais uma vez, né, eu quero deixar aqui um sonho que Vanessa compartilha comigo, é que espero que em 2027 a gente já possa levar o Rosas de Março para as comunidades. Ah, não ficarmos centralizados apenas aqui no centro, sim, de convenção, no centro, sim, de convenções, em um dia só.
Sim.
Que a gente possa ir para as comunidades. Com essa caravana, quem sabe ela me inclui aí.
Não é?
Né?
Eita,
a gente eita, vai nessa caravana aí. Gostei. Também. E aí, olha, para as comunidades, porque aí vai, porque aí a gente chega lá, né? Porque a mulher que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, de né, sob opressão, é muito difícil, às vezes, até num sábado de manhã sair de casa, justificar porque vai a um evento como esse de defesa pessoal.
É,
né?
Verdade.
Então nós. Mas sentido. Eu vou pegar aqui a frase que ela falou. Nós estamos perto. Então, mulheres, fiquem atentas, porque nós estamos por perto. Não é, Vanessa?
É isso aí.
Parabéns.
Adorei.
Mesmo. Parabéns. E aí eu tenho certeza que os eventos estão sendo sucesso, tá?
Muito obrigada, Catinha, pela oportunidade de sempre.
Até obrigada
próxima,
pela oportunidade.
Elga. Prazer receber vocês aqui.
Até sábado, viu, Carla?
Até sábado. Não, nós vamos. Tá garantido. Nós vamos. Não vamos marcar nada, porque a gente vai estar lá a partir das 8 horas da manhã.
Às 3. Eu, você e Raica.
Essa é lindo.
Vou ver quem mais de amiga quer ir. Vou levar também.
Chama todo mundo.
Aproveitar e informar vocês que já, né, são nossos ouvintes assíduos. Amanhã, o Jornal do Meio Dia completa 9 anos no ar.
Ai, que coisa linda.
Prazer ter vocês nesse período aqui, tá?
Que Deus abençoe.
Que lindo.
Parabéns.
Pois é, gente. Então, a gente vai encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Mas, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD, comemorando os 9 anos do Jornal do Meio Dia no ar. E eu já disse aqui, né? É o aniversário do programa, mas o presente é do ouvinte. Vamos ter sorteios, muitos sorteios aqui para os nossos ouvintes queridos. Não percam o Jornal do Meio Dia de amanhã, tá bom? A partir das 12 horas, dia 6 de março. E a edição de hoje, 5 de março, fica por aqui. Um oferecimento do Mix Mateus e Leos. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. E um oferecimento também da Natura Ilhéus, isso mesmo. Na Natura Ilhéus, neste Dia da Mulher, apresentei com amor, cuidado e significado. Deixa antes de finalizar e dar tchau, eu vou oferecer esse programa de hoje, assim como eu vou oferecer o de amanhã também, mas eu preciso mandar aqui um abraço especial, viu, Carla, para esse ouvinte assíduo, que é o seu Roque Arrieiro, lá de Pé de Serra, o pai da Karina, daquela massagista maravilhosa. Doutor Roque, seu Roque, um abraço para o senhor. Deus abençoe o senhor sempre. Muito obrigada pelo carinho, viu? Hoje ele mandou um áudio dizendo assim que ia preparar o feijão para ficar acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo pro senhor. Agora eu quero saber que dia que eu vou lá comer esse feijão, tá? Porque eu amo feijão. Já me convidei. Pois é, então, gente, a gente encerra por aqui a edição de hoje. Retornamos amanhã às 12 horas, não é isso, Carla? Boa tarde para você e para os ouvintes e até amanhã.
É isso, Kátia Gomes. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.